Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema desde que haja alma para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana.
Ai, filha, nem sei. Eu fiquei muito nervosa de te entrevistar.
Tão querida!
A sério, não foi?
É a primeira...
Eu assim, ela não vem. Ela não vem.
Claro que vou. E és a primeira pessoa. E claro que acho mais graça ser Rita Ferro versus Rita Ferro.
Pois é. Pois é. Tinha que acontecer isto,
tinha
bolas.
Tinha que acontecer algum dia. Eu faço farto de receber cenas.
Mas já tinhas sido convidada.
Eu sei. Não... Mas agora também estou com mais tempo. Também tirei, algum tempo para mim, não é?
Exato.
Não precisava. Da viagem. Estou a trabalhar imenso, mas estou com uma gestão de tempo diferente.
5 perguntinhas rápidas e depois faço a tua apresentação.
Está bem, meu amor.
E seguimos, sem rumo. Uma página de Instagram que espreites todos os dias.
Ai, que boa pergunta. Uma página de Instagram que eu espreito todos os dias. A da minha amiga Jéssica Ataíde, porque tem sempre qualquer coisa que me faz rir. Do Diogo também, porque eles têm esta coisa de troca de bolas que eu acho muita graça. Estão sempre a fazer bullying um ao outro. Bullying?
Sim, os xustos.
Eu acho.
Os xustos são o máximo, não é?
Faz... Adoro xustos.
Maravilha. Um cheiro da tua infância. Esta estou muito curiosa.
Um cheiro da minha infância é claramente a água de colónia do meu avô, Eduardo. Sim, tenho muitas saudades. É, porque é assim uma mistura de água de colónia antiga com camurça, não te sei explicar. Eu acho que era do sofá onde ele estava sempre sentado a ler, então aquilo misturava-se, é um cheiro da minha infância que tenho a maior saudade.
Que giro. E às vezes chega-te esse cheiro?
Sim. Sim, tem chegado muito ultimamente. E eu não sou nada esotérica, mas fico sempre a pensar, ai, que coisa, porque é que agora está... Sim, é muito giro.
O que é que fazes quando precisas de... já sei a resposta. Vais viajar, mas pronto, vamos ver. O que é que fazes quando precisas de respirar fundo, recomeçar, sei lá, tomar uma decisão?
Olha, vais viajar é uma boa resposta. Infelizmente eu não posso fazer sempre esse plano. Por questões que todas as famílias compreendem, é impossível, não há dinheiro para isso. Mas por norma gosto de estar sozinha, ao contrário do que as pessoas possam pensar, eu tomo muitas decisões sozinha, tenho um grande grupo de amigas e de amigos, mas sobretudo de amigas que me ajudam, mas os primeiros momentos quando tenho alguma coisa complicada a pensar são sempre
para dentro
e conduzo, coisa estranhíssima, tomo imensas decisões a conduzir, faço quilómetros sem saber muito bem para onde e estou a pensar na vida.
Um dia para onde não querias voltar? Esta é péssima.
Pois sabe? mas é importante. O dia, claramente, em que o meu filho foi internado.
Ai, eu lembro-me.
Sim.
Tu fazes sofrer as pessoas todas à tua volta.
Mas é horrível, porque esse é o dia mais traumático da minha vida. Tudo o que eu já passei, esse dia foi o pior. Foi a sensação de que a minha vida podia acabar. Sim, claramente, porque a vida dele teve complicado. E então, esse é o dia em que eu não consigo voltar. Aliás, só revisitá-lo causa-me, já fiz terapia por causa disso, porque causa-me imensa dor.
Depois já vamos falar disso. Sim. Deve ser uma impotência, não é? Apetece trocar de quase
é uma intranquilidade, é um estado de choque, é tudo ao mesmo tempo. Enfim.
Palavra preferida?
Ternura.
Oh, que amor, por acaso é uma grande palavra.
É.
Não sei se alguém alguma vez me disse isso.
É uma palavra que eu adoro porque eu acho que mistura tudo o que é bom. É, que é aquele que pode se aplicar à amizade e ao amor, que implica respeito, implica uma forma de estar na vida e de ver a vida com poesia. Então é uma palavra que eu uso muito. Por acaso é engraçado perguntares isso, porque é uma das palavras que eu uso mais nos meus textos e não tinha muita consciência. Só no outro dia fiz assim ai, eu uso imenso essa palavra.
E aqui ficamos com ternura. Aos 16 anos começou a apresentar o Caderno Diário na RTP2, trabalhando de seguida no Primeira Vez, programa, tirei da internet, estava.
Fizeste bem.
No programa de debates para jovens, no qual fez o seu primeiro direto.
Verdade.
Seguiram-se Ferro e Fogo, Passeio da Fama, Sub-26, Portugal Mente e Falar a Falar. Entretanto, fez teatro, rádio na Antena 1, frequentou o curso de Direito na Universidade Católica, Comunicação Social na Universidade
Autónoma.
Não
acabei nenhum.
Não?
Não.
A sério?
Sério.
Foste logo, pois, quem começa a trabalhar aos 16 anos é um bocado difícil, não é? Sim. Já tem ali a escola toda.
E já não te apetece estar a perder dinheiro para ir estudar, mas é um erro. Claro. É a única coisa que me arrependo, bem, não ter acabado o curso.
Já na SIC, começou pelo trabalho de redação e passou depois a apresentar o programa de informação Verão Quente.
Uhum.
Foi também pivô da SIC Notícias durante quase 12 meses.
Correu tão mal.
Porquê é que eu achei que tinha sido muito mais tempo? Correu mal, não tenho nada a
dizer. Não, correu mal porque eu tinha ataques de riso. Ataques muito infantil e não era só isso. Era tipo, puseram-me com o João Moleira, que é um dos meus melhores amigos e que é um palhação
que
também.
Tipo,
nós tínhamos ataques de riso, esquece.
Pois, eu lembro.
Não foi bom essa parte, mas foi divertido.
Mas foi muito divertido. Depois vou passar à frente porque fez uma data de programa. Estava sim, lá tipo uma quantidade imenso. Queres só de lembrar-te de alguns?
Eu acho que um dos mais marcantes foi o da tarde que fiz durante muitos anos com o Nuno Graciano, o Contacto. Foi assim, foi aí que eu acho que ganhei mais visibilidade do público e também, pronto, uma certa percepção do que é fazer televisão para muita gente.
Uhum.
Foi bom e mau.
Foi bom com as coisas boas, com as coisas más. Fora da televisão, foi mentora do Espaço Online, as coisas que eu recordei aqui, trocas de amor.
É verdade. Tão giro, projeto tão
já
giro.
Já não me lembrava disto.
Foi no início do Facebook, filha. Pois foi nos primórdios de tudo. Agora já nem se usa Facebook.
Foi um projeto bem montado e
foi,
bem comunicado.
Correu muito bem, correu muito bem.
Fundou a plataforma Capaz, inicialmente denominada Maria Capaz. Lembrei-me de um monte de coisas aqui. Um espaço de afirmação da mulher e discussão da condição feminina.
Uhum.
Neste momento é copy em conteúdos digitais, coordenadora de conteúdos do Canal 11.
Uhum.
E integra...
integra, filha.
Obrigada. Integra a equipa de intervenção social da Federação Portuguesa de Futebol.
Muito bem.
É mãe de dois.
Certo.
Para além dos enganos com o nosso nome e de nos termos cruzado na televisão, temos mais coisas em comum.
Somos primas, podes dizê-lo.
Sim, somos primas.
Muito afastadas, mas somos.
Mas somos. Uhum. E eu vi nos olhos do teu avô alguma coisa de.
Eu também vejo
família.
Na tua família toda,
é
os nossos olhos papudos, sabes?
Mas eu não, sempre, não sabia que era assim tão próximo.
É muito próximo. Então, o primo direito do meu avô era o pai da tua mãe.
Do meu pai?
Do teu pai, claro, disparado.
Não, sim.
Sim, do teu pai.
Do meu pai.
Exato, do teu pai, claro, claro.
É mãe de. Onde é que eu estou? Pronto, temos mais coisas em comum. Fazemos anos no mesmo mês e no mesmo ano. Temos só
somos
11
as duas
dias,
de 76.
Somos as duas de 76. Só que eu sou 11 dias mais velha do que tu.
Eu achava que
respeitinho.
Achava que tu eras mais nova, imagina.
Eu também sempre achei, mas não.
Ai, que giro.
Eu sou de 5 de outubro e tu és 19.
Tu és ali da implantação da República. Filha. Que bom, faz um feriado, podes sair e fazer cenas.
Já me tiraram esse feriado, agora já repuseram.
Não, agora já repuseram. Já.
Foi muito infeliz essa altura. Na caravana, Rita Ferro Rodrigues, aleluia.
Aleluia,
como
eu
estava
querida.
A dizer, já te tinha convidado há mais tempo.
É verdade.
Agora foi a altura ideal porque vens aí fresquinha de uma viagem.
Sim, e eu achei que caravana tem tudo a ver com viagens,
tem.
Não é?
E acabo de falar aqui muito de viagens.
Claro.
É muito bom.
É a melhor coisa do mundo. Eu, se pudesse, nesta fase da minha vida, o que é que eu fazia? Trabalhava na federação, naquilo que estou a fazer agora na intervenção social, porque adoro, e depois...
O que é que fazes na intervenção?
Sim, vou-te explicar então. É a parte boa do futebol, o futebol tem uma obrigação de devolver os milhões que são gerados pelos públicos, uhum, e pelos jogos e pelos patrocinadores e fazer bons projetos que mudem a vida das pessoas, tendo em conta que tem uma hiperdimensão qualquer coisa que qualquer jogador, qualquer equipa faça. Então o que eu faço é, trabalho muito com a UEFA e com a FIFA e faço dentro da federação, com uma equipa, projeto todos os programas, todos os... objetivos do futebol para as épocas, ou seja, trabalhamos a igualdade de género, trabalhamos a luta contra o racismo, trabalhamos o acolhimento de refugiados, trabalhamos a saúde mental, tudo o que é temas paralelos ao futebol, uhum, usando os meios do futebol para lhes dar visibilidade, a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, as pessoas com necessidades específicas, é super giro. É tudo aquilo que no fundo... Eu preparei durante uma vida inteira.
É um mini-estado.
É mini, é. Mas no sentido em que eu acho que toda a vida trabalhei estes temas, como sabes, e sempre fui muito apaixonada, uhum, por estes temas, mesmo no jornalismo eram os temas que eu tratava. Depois acabei até por procurar formação, fiz muita formação nesta área e de repente aparece-me um trabalho que eu consigo fazer isto, mas com uma equipa que me ajuda a fazer, que já não é só uma coisa, as trocas de amor, ou mesmo as capazes, foi sempre coisas que ele veio um bocadinho às costas.
Sim,
e depois ficava
ali
sem...
E tens muita gente a colaborar.
É super giro, adoro. Mas se eu pudesse fazia só isso.
Sim.
E depois viajava e escrevia. Viajava com os meus filhos e escrevia, era isto que eu fazia.
E tua poesia?
Ah, adoro, também, por isso é que eu...
Sim.
Escrever, claro.
Quando é que descobriste a poesia? Porque eu não me lembro de sempre, mas se calhar já lá estava.
A poesia sempre esteve, quer dizer, desde que eu nasci, mas lá está, tem a ver com o meu avô Eduardo,
uhum,
que eu acho que herdei muita coisa dele, porque ele era escritor, foi ele que me apresentou, até mais do que os meus pais, a poesia, tem uma biblioteca incrível em casa.
Pois, e o meu avô também era,
claro.
É impressionante.
Os ferros têm esta
cena. É impressionante, não é?
E então ele trocava, foi ele que me deu os meus primeiros livros de poesia, era por ele que eu ganhava concursos na escola quando era pequenina, para ele ficar orgulhoso de poesia. Lembro-me no Natal, quando ia jantar com ele, dele pedir sempre para eu ler qualquer coisa ou para eu escrever qualquer coisa para ele. Depois, mais crescida, começámos a fazer uma troca de cartas muito gira, já eu tinha para aí 18 anos, pai, em que contávamos a vida um ao outro e também tinha esse registro, portanto há essa ligação ao meu avô e mesmo a forma dele ver a vida, era muito poética. Ele emocionava-se imenso com a beleza da vida. Eu também sou um bocado assim, até um bocado pateta, não sei explicar. Quanto mais velha, pior estou. Ou seja, tipo, há coisas que me comovem que as pessoas não percebem.
O deslumbrar, ainda te deslumbras.
Completamente, sim. Espero nunca perder isso. E, portanto, foi com ele, sim. E eu acho mesmo que a poesia não é... Não, eu não gosto nada da abordagem à poesia como, ela é uma intelectual, lê imensos livros de poesia. Não, eu acho que a poesia é uma coisa que nos salva mesmo. Eu recorro imenso à poesia...
E a poesia, quando é simples, é tão bonita,
claro,
não é?
Claro, e é mais difícil de fazer. É mais difícil de fazer. Eu recorro a alguns dos meus poetas preferidos, como há pessoas que leem a Bíblia, não é? E eu respeito o Corão, ou seja o que for, os livros fundamentais das religiões. Eu vou é a poesia. Vou muitas vezes
lá. Ou o desenvolvimento pessoal, não é? Manuais, disto e daquilo.
Sim, os coaches.
Exato. Tu lês...
Eu leio a poesia.
É gêmea?
Sou.
Como é que foi a tua infância?
Foi tão maravilhosa. Eu digo sempre uma frase que eu acredito mesmo, que é, eu acho que uma infância feliz é o melhor seguro de saúde que tu podes ter. Pronto, eu acho que nós agora que já estamos nesta idade sabemos que isto é verdade. Ou seja, olhamos por muitas vezes para os nossos amigos, para a nossa família e sabemos... Olhamos para as pessoas e sabemos quem é que... Claro, evidentemente, tu podes ter uma vida adulta marcada por um acontecimento trágico e teres tido uma vida felicíssima em criança, não é isso que eu estou a dizer. Mas há determinados problemas estruturais, emocionais, de confiança, que normalmente as pessoas que tiveram uma infância muito feliz estão mais protegidas. E eu tive uma infância super feliz com os meus irmãos. Tenho uma irmã mais velha, Sofia, que tem mais 8 anos do que eu, que é filha do primeiro casamento da minha mãe. Mas, de facto, a minha relação com o meu irmão é uma cena muito gira, porque eu habituei-me logo desde pequenina que não era só eu no mundo, que tinha que partilhar tudo com outra pessoa. Isso foi muito importante, mesmo o amor dos pais, de saberes logo que...
Sim, não é? Nada está garantido para ti.
Certo, mas eles também geriram isso muito bem, do ponto de vista em que nunca houve competição entre nós, sempre, porque às vezes isso acontece com os gêmeos. Sim. Sempre conseguiram...
Se calhar mais até do mesmo sexo.
Sim, talvez. Eu acho que sim, como nós somos... Falsos, naturalmente, exato. Porque somos rapaz e rapariga, e acredito que seja mais fácil. Acho que não é nada fácil.
Tipo duas meninas, dois rapazes.
E se forem iguais um ao outro, deve ser terrível. Sim. Eu não gostava nada. Pois. Gostava de ser uma pessoa igual a ti. Comigo já é difícil.
Acho que achava graça.
Uma igual a ti?
Sim, eu achava graça.
Eu acho que não. Eu acho que também eles sempre foram muito sábios a gerir as nossas capacidades e a puxar pela nossa autoestima. Por exemplo, o João sempre foi excelente a tudo o que tem a ver com ciências e matemática, não sei o quê, eu mais para o lado do português. E
eram mesmo
sendo que ele era muito melhor aluno do que eu, sempre foi, que o meu irmão é roça a genialidade, mas é mesmo. Mas eu também nunca senti isso, porque eles nunca me fizeram sentir isso. Sim. Eu sempre fui uma aluna boa, mas não era como ele, que era tipo, lembro-me dele ter pai há 11 anos e estar a discutir algoritmos e cenas dificílimas de matemática com o meu pai à mesa e eu pensar.
Que linguagem que eles estão a falar?
De que planeta é que ele vai? Mas eles nunca me fizeram sentir... então eu acho que agora
mas
que sou
tu também
mãe,
tinhas outras tinha coisas, outras era valias, mais extrovertida e...
Sim, muito não. mais e... Traduzia, o que eu acho que é uma coisa ótima. Ainda hoje faço isso de vez em quando. O meu irmão era um trapalhão a falar e demorou-me imenso tempo a falar quando era pequenino. E estás a ver que isto não tem nada a ver com a inteligência. Aproveito para dizer aos pais que estão preocupados, porque comparam os filhos e o meu filho não diz uma palavra e o outro diz, não tem nada a ver. Ele era super trapalhão e só é que o percebia. E eu traduzia-o. Isso tinha muita graça.
Mas às vezes até é por causa disso que, não é? Que ele pode ter ficado até porque tu chegavas à frente.
Sim, mas eu... Os meus pais pediam, às vezes, e os mesmos amigos, o que é que te vão estar a dizer?
Isso é muito
e às
bom.
Vezes nos almoços de família ainda está assim com uma ideia super complexa na cabeça e está a expressar-se e eu vou lá e ajudo. Tem muita graça que há coisas que ficam sempre, não é?
Isso é tão giro, é tipo uma extensão.
Sendo que ele agora expressa-se lindamente. Claro.
São uma extensão do outro.
Somos.
Engraçado.
Somos. É a primeira pessoa a quem eu recorro.
Sim.
Sim.
É que não há, nem os pais nos conhecem tão bem como os irmãos.
É. Claro que eu acho que também há uma intimidade com as nossas amigas, que não há com os nossos irmãos. E ainda bem, percebes o que eu estou a dizer?
Sim, há coisas que contas e que...
Até porque tu queres proteger, muitas vezes, os teus irmãos de alguns sofrimentos teus e com as tuas amigas, certo. Se forem boas, tu não proteges, tu queres que elas estejam lá. E eu faço isso um bocadinho com o João, que há coisas que... Mas, quando há uma coisa grave, o primeiro telefonema é para ele, sempre.
E o que é que ele normalmente...
Ele é muito ponderado, sensato, muito mais do que eu, por isso é que eu procuro, não é?
E traz-te aquela calma.
Traz, sobretudo, aquela...
ponderação.
E muitas vezes está-me nas situações mais dramáticas imensa vontade de rir, porque eu digo-lhe coisas que eu estou a acreditar convictamente, estás a ver? Tipo, coisas que eu acho trágicas da minha vida, que isto vai acontecer, e começa-se a rir à grelhada, oh, mana, vou te explicar, não vai acontecer nada disso, e depois descomplica muito a minha cabeça, é muito giro.
Que giro. E então, foste livre e feliz em Lisboa, não era? Vivias em Lisboa?
Sempre, vivi sempre em Lisboa.
Quando é que começaste a sentir que querias ir para a comunicação?
Eu acho que isso sempre teve...
Quer dizer, porque tu foste para a televisão antes de escolheres alguma coisa.
Certo, é que ainda
coisa.
Por cima, exato, porque eu acho que já na escola eu sentia isso, era sempre delegada de turma, não sei o quê, queria, gostava de falar, gostava de comunicar com os professores, com fazer pontes entre as pessoas, entre gerir conflitos, sempre gostei disso. Tanto que eu,
mas também podias ter ido para a política.
E podia ter ido para a advogada, que foi o curso que eu fui tirar e depois odiei. Sim. Também por causa dessa coisa da oratória, era muito por aí, da comunicação, da oratória e da gestão de conflito. Política nunca me passou pela cabeça, não. Sendo que fiz política a vida toda, porque política é cidadania, claro. Tu envolveres-te nas coisas, não é? Há várias formas de fazer política. E eu com 12 anos, por acaso isso é uma coisa que não vem muito no, na Wikipédia.
Exato.
Eu fiz...
Fica só aqui para nós.
Fui logo a um casting da RTP, fui com o nome da minha mãe porque já tinha aquele complexo de, agora já não tenho, mas durante muitos anos tive... de poder ser prejudicada ou beneficiada por ser filha do meu pai. Então fui fazer um casting com a minha mãe, eu tinha 12 anos, imagina, e fiz um programa que era o Lentes de Contacto, foi o primeiro programa que eu fiz, tinha 12 anos.
Ah, então isto está falso.
Que até era, não, porque não passou muito nos registros, porque eu fiquei lá pouquíssimo tempo, porque na verdade não aguentei o ritmo.
E com outro nome.
Sim, e não aguentei o ritmo, porque era muita gravação para uma miúda de 12 anos, eu estava a estudar e depois, pronto, aquilo não deu. Não era a altura certa.
Certo.
Mas a verdade é que eu já sentia que queria um caminho na comunicação. Portanto, não, é uma coisa que está tanto em mim que eu não consigo dissociar, acho que está sempre, está desde sempre, percebes? Não houve uma decisão. Houve sempre uma grande certeza, que é uma coisa que baralha imenso os meus filhos mais velhos, porque os miúdos agora... Não sei se tu sabes, mas têm todos. E eu percebo muita dificuldade em perceber o que é que querem fazer. E às vezes têm angústias enormes de... Eu quero fazer uma coisa que eu seja feliz e ainda não encontrei. Os meus agora, graças a Deus, vão encontrar.
Ou tu sabes, como tu, que sempre...
Sempre sou.
Há aqueles que querem ser médicos. E pronto, está ótimo. Ou então quem não tem essa certeza...
É difícil.
Eu não tinha, não é?
Pois.
Eu vejo muita gente que não sabe o que é que é. E isso é muito difícil.
Muito.
Porque depois há pouca experimentação... Na escola, não é? Pões pouco a mão na massa.
Sim, o nosso ensino não é nada desse ponto de vista, nada amigo de tu descobrires realmente a tua vocação, digamos assim, ou aquilo que tu gostas de fazer, não é nada, também concordo contigo.
Sim.
Mas eu vejo imensos miúdos, eu comecei a trabalhar muito cedo e agora olho às vezes para filhos e amigas minhas com 24, 25 anos e que ainda estão à toa, e não é que não tenham estudado e não tenham feito tudo, mas não te conseguem encontrar aquilo. Procuram um ideal de felicidade, que eu também percebo. Muita gente critica esta geração, mas eu acho que é fantástico. Eles já não têm aquela coisa de trabalhar das 8 às 9.
Eu sou esta profissão.
Ou eu sou isto, não têm esses rótulos.
Pois é.
Tem um lado mau, que às vezes são um pouco resilientes e têm dificuldade em perceber que a vida tem que se trabalhar, mas ao mesmo tempo tem um lado bom, que é de uma muito maior liberdade e de perceberem.
E de felicidade, não é?
Felicidade. Um caso... Perceberem uma coisa que eu acho que nós somos a última geração a cair nesse engodo, que é. E por acaso eu estava a ler uma entrevista do Nuno Markle e da Ana Markle e estava a ler isso da Ana Markle e percebi o que ela estava a dizer, que é: eu não quero viver para trabalhar, eu quero viver, quero trabalhar para viver e ter. Muito tempo, à minha família, para os meus amigos, e eles já têm isso.
Os nossos pais eram opostos.
Os nossos pais, o ideal era terem um emprego, não era um
trabalho.
Até ao
fim da vida.
Era, filha, entras naquela empresa, tens um contrato e estás ali, não é? Que era
mas eles,
super...
pelo menos, os nossos pais ainda tinham hora de entrada e de saída. A nossa geração foi completamente, tipo, só vou trabalhar,
exatamente.
Só vou, não é?
Sim.
E não tinha, dávamos tudo.
Tudo.
E esquecemos da parte pessoal.
Completamente.
Um agora já se está a voltar um bocadinho a esses limites.
Estamos nós a voltar a determinada idade, porque eu só fiz essas contas aos 40, Rita.
Sim.
Foi quando saí da SIC, quando tomei a decisão de sair da SIC. Porque eram anos e anos e anos em horários, tu sabes o que
sim,
é que é.
Sim, nós dormíamos
em
lá.
Em horários, quando estreou a SIC Notícias, a fazer madrugadas, a não sei o quê. Em horários horríveis.
Não, e depois ficávamos por lazer também. Quer dizer, porque
já não tinhas vida para além
a camisola, não é? Por vestir a camisola, acabavas por.
E não tinhas vida para além daquilo. Aliás, o pai da minha filha, que eu adoro, Daniel, eu conheci-o lá, obviamente.
Claro,
não é? Quer dizer, só podia ser. E mesmo o Ruben, conheci também a trabalhar. Onde é que tu consegues conhecer pessoas quando és workaholic, não é?
Sim.
Pronto. E eu depois fiz essas contas aos 40, com imensa medo, cheio de medo, mas. Se for sair, saí.
O que é que te fez? O que é que foi aquele triggerzinho que...
O trigger?
Sim.
Foi, de repente, perceber que já não me estava a dar prazer nenhum fazer o que estava a fazer. Estava a fazer programas. A televisão estava a mudar muito nessa altura. Aliás, mudou de uma forma que eu acho que é agora... que é óbvia, que foi no pico das chamadas de valor acrescentado. Eu odiava fazer aquilo.
Sim.
Odiava. Eu fazia aquilo com muita honestidade, tentando sempre ser o mais verdadeiro possível com as pessoas. Mas eu
isso
cada vez.
Naquele programa. Custava horrores. E eu lembro-me, mas tu fazias isso bem.
Horas no
tu
ar.
Tu dizias, não gasto. Tu dizias
imenso. Dizia imenso.
Porque aquilo é uma facada.
Eu imaginava a minha avó em casa a ligar. E se eu não fosse
vezes.
Cautelosa. Mas até era mais terrível. Porque quanto mais cuidados eu tinha, mais as pessoas ligavam. Porque as pessoas reconheciam. Ai, sério. E, mas pronto, isso era bom do ponto de vista comercial para a SIC, mas para mim aquilo era uma violência enorme.
Sim. Então, e, percebeu o que é que estamos a falar daquelas chamadas IVGs,
IVGs.
O quê?
Não é IVGs. É.
Ela chegou agora da viagem. Ela
é
está
valor acrescentado. IVAs.
Chamadas de valor acrescentado.
IVG é outra coisa. Que é a interrupção voluntária da gravidez. Nós não iríamos, não estaríamos a falar.
Não estávamos agora assim
não
de repente no meio a falar.
Não estou meio de jet lag. E pronto, e foi isso que me fez, e também os próprios conteúdos dos programas de daytime, quando eu comecei a fazer, eram muito mais interessantes, e de repente aquilo era, o Francisco Menezes dizia uma coisa com muita graça, que foi um dos meus parceiros nessas aventuras, um descascador de almas, e tu sentias, eu com 20 anos fazia aquilo e conseguia desligar-me para casa, e com 40
que
já não conseguia.
A bater.
E já sentia que havia uma vampirização da vida das pessoas e que eu não estava a ser correta. Eu valia momentos de questões de consciência.
Sim. Então, e pronto. Também há aquela coisa que é, estás a dizer uma piada, tipo, muito bem disposta e a falar de não sei o quê, e de repente vais para o maior drama e depois voltas para uma...
Loucura. E depois tens que vender o cogumelo mágico, ou o cogumelo do... Tu não é o cogumelo mágico, antes fossem cogumelos mágicos.
Ela está ótima hoje.
É muito mais graça se fossem cogumelos mágicos. Mas não, é o cogumelo do tempo e essas coisas assim.
O que é o cogumelo do tempo? Desculpa.
Na altura que eu fazia era uma coisa que tu tomavas e que ficavas ótima.
Tipo aquelas...
Perdias a noção da idade, não. Estou brincando, tipo... Estavas logo com o lifting, não.
Exato.
Aquelas coisas que nós tínhamos que vender e
sim,
que também...
Sim, promoções, pronto. Não sei o quê.
Sim, pronto. E tudo isso começou a fazer um grande conflito na minha cabeça. E também a falta de tempo para os miúdos, para mim. Pronto, é
e depois
isto.
Decidiste.
Decidi, saí bem, porque se tratou-me bem, foi ótimo.
Olha, a mim também.
Por acaso, não tenho nenhuma razão de queixa, antes pelo contrário, tenho uma ótima relação com o canal. Ainda. É uma coisa que para mim também era importante, percebes? Porque foram quase 20 anos, não é? De vida.
17.
Pois, é muito tempo, Rita.
É muito tempo. É uma meia vida. Ainda mais numa altura.
Muito importante, não é?
Não é? Tu entras solteira, sem filhos.
Sim.
Eu entrei uma bebê.
E como eu?
E de repente saí tipo mãe de três.
Eu igual.
Igual, não é?
É muito.
É ali uma altura muito transformadora.
Uma ligação muito forte.
Sim.
É. E depois lancei-me à aventura, ou seja, eu não tinha nada basicamente planeado, fundei o meu Elefante de Papel, que é uma revista digital que eu tenho, que agora está parada, porque só consigo ativar quando não tenho trabalho, portanto ainda bem que não está ativa neste momento, mas ao mesmo tempo tenho pena.
Também tinha vídeo, era,
tinha,
revista,
era
tinha
super,
tudo,
que entre nós é um orgulho imenso naquele projeto, porque era bem, muito bem feito, mas também...
Mas não tinhas na cabeça... Antes de sair,
não,
já,
não,
ou
não.
Saíste mesmo completamente?
Eu saí mesmo naquela, tenho que sair, é a minha saúde mental ou ficar aqui. E depois é que comecei a projetar, pronto. Tive esse tempo, que foi bom. E depois, entretanto, convidaram-me a Coral para fazer uma coordenação de um programa no Canal 11. Eu fui fazer um programa para o Canal 11, coordenando, não era apresentadora. Nem queria. E aquilo correu bastante bem. E depois, a Coral até acabou por sair da produção do programa e a Federação convidou-me para ficar lá. E eu estou lá há 5 anos e estou super feliz. Fui passando... O programa que eu ordenava também tinha a ver com temas sociais e, portanto, eles perceberam que precisavam de ali uma pessoa na equipa da intervenção social e agora tenho estado lá e estou ótima.
Mas tu também apresentas?
Sim, sempre que posso e consigo, sempre que não é prioritário para mim. Eu sei que o Canal 11 gostava imenso de meter mais vezes no ar, mas o trabalho da intervenção social é tão estimulante e tão e dá muito trabalho que às vezes eu não consigo. Por exemplo, agora estou a projetar um programa para o 11 outra vez para ver se consigo ir à antena de vez em quando. Sim. Mas não é a minha prioridade fazer televisão. É difícil perceber para quem está de fora e também para o próprio canal. Às vezes, oh, Rita, mas tem que ser, nós precisamos... Não percebem que eu já passei um bocadinho, mas eu gosto, e gosto de fazer entrevistas, isto está a acontecer aqui, eu adoro.
Sim, e as pessoas em casa também devem ter saudades, não é? Também devem te pedir para
sim,
tu...
Sim, uma coisa engraçada que eu achava, já não estou no ar há 5 anos, as pessoas vão se esquecer. Não, esquece.
Também as redes sociais ajudam um bocadinho, não é?
Sim, claro que se eu for a uma escola com miúdos de 6 anos, quem és tu.
Não fazem ideia. Mas hoje em dia está tão repartido, não está? É impressionante. Tá.
Agora, as pessoas mais velhas e as pessoas da nossa geração, uhum, claro, ainda se lembram todas. Sim. E isso, ao mesmo tempo, tem uma certa ternura, lá está.
Sim.
Tem, acho querido e tratam-me bem, por norma. As pessoas são muito gentis comigo.
E também tens as redes sociais, que mostras sempre um bocadinho da tua vida. Como é que fazes essa gestão?
Olha, escrevo o que sinto sempre. Uhum. Às vezes não posso escrever tudo o que sinto, uhum, como é normal, mas não escrevo nada que não sinto.
Sim,
é o princípio. E as redes sociais para mim são uma ótima forma de comunicar, porque eu gosto muito de escrever e acho que se nota isso, e também são um trabalho. Ou seja, eu, uhum, giro muito bem as minhas redes, sou eu que faço a minha gestão das redes, não é nenhuma empresa, não é nenhuma pessoa a responder por mim. Portanto, trabalho com marcas também, como tu também, uhum, trabalhas, e acho que tento tirar o melhor partido das redes, sempre de uma forma, lá está, como que eu fazia com as chamadas de valor acrescentado, que é, não vendo produtos que não acreditas, não vendo mesmo.
É muito importante
ser-se
não é? Verdadeiro.
Correta, não é?
E verdadeiro. Não mais dá frente, apanham-te.
Claro, não tenhas dúvidas, não tenhas dúvidas. E pronto, e vou fazendo assim, e gosto, as minhas redes estão muito despoluídas de pessoas más, eu acho que as pessoas já perceberam que não vale a pena irem para ali.
Como é que fazes quando tens lá uma...
Antes, quando era mais reativa, uhum, quando era mais miúda, e respondia, depois percebi que estupidez, tantas pessoas queridas, eu estou a responder à única pessoa que é má, isto é mesmo cair no engodo.
É um ponto de vista.
Claro.
Estás a...
Estou a dar atenção, porque há pessoas que só vão lá mesmo para ter atenção. Normalmente não apago nada, quando é uma coisa profundamente ofensiva ou maldosa ou que envolve outra pessoa, ou não sei o quê, bloqueio, pronto, está a andar. Nem vale a pena, as pessoas não vão para ali fazer confusão, são super queridas. Mesmo nos momentos complicados da minha vida, as pessoas são muito, respeitam muito, são muito queridas e vão lá e perguntam: olha, eu não quero saber nada da sua vida, só quero saber se está bem. Eu acho amoroso queridas. Isto. Sim, são milhões de mensagens destas. É muito querido mesmo, porque eu às vezes respondo só com um coraçãozinho e as pessoas respeitam o meu silêncio e não têm muitos julgamentos, que eu acho uma coisa fantástica, fantástica mesmo.
Sim. É porque já te conhecem. Sim. Um bocadinho.
Sim.
Isso é bom. E é bom em algumas alturas também sair. As pessoas pensam que é só, que é unilateral, não é? Que nós só estamos ali a debitar, mas
sim,
nós também ganhamos muito imenso com isso, com esse coraçãozinho.
Mas eu falo imenso com... Eu odeio a palavra seguidores, parece uma seita. Mas eu falo imenso com as pessoas que estão nas minhas redes, mesmo em privado. Falo imenso.
Sim.
Quando tenho tempo. Às vezes eu adorava ter mais tempo, porque as pessoas partilham coisas tão bonitas das suas vidas e às vezes tão íntimas, sabes? Eu não consigo, eu gosto mesmo de conversar e de perceber melhor aquelas vidas. Então, uhum, eu faço muito isso, uhum, mas em privado, não é?
Sim. E agora, como é que conseguiste ir a esta viagem? Parar isto tudo?
Pronto, esta viagem estava a ser programada, como tu sabes, de resto, há muito
porque ela
tempo.
Já era para ter vindo.
Há meses agora. E meses e meses e meses. Foi uma coisa que eu projetei a primeira vez que eu fui.
Não, nós falámos, tu vires... antes da viagem, só que depois aconteceu a coisa não, e foi, não, acho que foi por causa de mim, não foi?
Não, a data que nós tínhamos programado...
Já não sei o que é que foi.
Eu já tinha voltado, depois houve qualquer coisa que tu tiveste
a Daniela
de fazer.
Que pode nos ajudar.
Sim, depois, já era depois, porque aqui a intenção era sempre eu contar-te a viagem.
Okay.
Mas depois mudámos uma data,
pois
não tinha importância nenhuma.
Acho que a culpa foi minha.
Até acho que não, sim, não interessa, acho que foi 8 dias, foi minha. Pronto.
Ok, pronto, está bem, é isso.
Daniela.
A Daniela é que sabe o historial. Nós estamos esquecidas. Nós somos balança, temos sempre já.
Sempre, já estamos, já foi.
Já foi.
Eu fui à Tailândia a primeira vez em 2019, convidada pelo Turismo da Tailândia, para fazer reportagem, precisamente. Eu fui escrever e levei a Joana Menezes, que é a minha grande amiga e fotógrafa. Uma fotógrafa maravilhosa, que eu andava sempre com ela atrás.
Que desta vez não foi.
Desta vez não foi, não tínhamos budget para isso, pronto. Mas fez-me falta, por acaso, porque ela realmente é magnífica. Foi muito giro, porque fomos as duas e passávamos o dia a conhecer os sítios onde íamos e depois chegávamos à noite, ela editava as fotografias e eu escrevia num espaço muito nosso. É muito difícil tu viajares com uma pessoa e dares-te, mesmo com uma amiga, eu e a Joana temos isso que é perfeito, que é sabemos exatamente quando é que temos de estar em silêncio, uhum, e trabalhamos nos mesmos horários, na mesma espaços. É muito engraçado, porque eu quando viajo também preciso muito, eu viajo também para encontrar-me um bocadinho, isto é ridículo, uhum, é um bocadinho do lugar comum, mas tu também te viajas para viajar dentro de ti ao mesmo tempo que estás a viajar do
claro.
País. E preciso muito dos meus silêncios, e a Joana é a pessoa que talvez que eu conheça que mais respeita isso, e ela também precisa. Só que eu apaixonei totalmente pela Tailândia, eu não estava à espera, não estava a contar, porque tinha ido à Ásia. E eu lembro-me de estar lá num baloiço em Krabi, onde agora voltei, e pensar, eu tenho que trazer os miúdos aqui. Eu tenho que trazer os meus
faltava,
filhos aqui. Aliás, eu escrevi
uma
sobre
parte.
Isso. Sim, sabes quando tu vês uma coisa tão incrível, um país que te toca de uma maneira tão especial, que tu pensas, eu tenho que partilhar isto, eu tenho que ver os olhos deles a verem isto.
Uhum.
Pronto, e andei 6 anos a programar esta viagem. 6 anos!
6 anos!
A programar esta viagem. Sim. Que aconteceu agora, tive apoios, não vou, nem nunca me escondi isso, do turismo da Tailândia, outra vez com quem tenho uma ótima relação e também da Best Travel. Uhum. Mas implicou à mesma gestão de tudo. Porque,
sim, claro.
E trabalhámos imenso, eu e os meus filhos. Eles não aparecem tanto, mas a Leonor foi a minha grande cúmplice a ajudar-me nos conteúdos que ela é. Está a tirar uma estrada em marketing digital.
Ela é tão gira, eu vi agora quem é que partilhou. Foi a Jéssica.
Pois, não digas Jéssica... porque ela nunca quer ser ligada a mim.
Ai não,
ai não,
já
não.
Estamos nessa fase.
Ela sim, sempre sim. Foi assim. Mas
a pronto. Jéssica partilhou, ela é linda.
É, não quero dizer isto porque parece mal, mas é muito linda, sobretudo é mesmo uma miúda incrível. Bom, e ela então ajudou-me imenso a programar a viagem, os conteúdos que íamos fazer, porque, mas conseguimos ao mesmo tempo que tínhamos que entregar estes conteúdos, isto é tudo o que eu gosto de fazer, que é escrever. Portanto, eu chegava ao final do dia e era como se fosse um diário, escrevia, né? E depois fica esse registro que não ficou só do ponto de vista comercial, de partilha com as pessoas, mas ficou também para nós. E foi uma viagem muito importante, numa altura difícil da minha vida, mas foi uma viagem hiper curativa, porque quando tu viajas com os teus filhos, tu percebes uma coisa, já percebes o que é que, percebes, tens um tempo para perceber que eles estão a crescer imenso todos à sua maneira, e tens um tempo de conversa que não existe no dia-a-dia, que tu só te apercebes quando paras.
Sim.
E quando tu mudas, ainda por cima, para um país que é completamente diferente do ponto de vista cultural e que tem um fuso horário diferente, que é ótimo, porque basicamente nós não queríamos saber o que é que estava a passar em Lisboa. Né? Nós já estávamos noutro, fuso horário, estávamos 7 horas à frente, era perfeito. Então tivemos ataques de riso loucos, conversas super bonitas e profundas e íntimas, coisas que só te consegues ter com os teus filhos, eles estão em idades muito diferentes, portanto, o Duda tem 13, o Miguel tem 20, a Leonor tem 21. Miguel, já percebeste, por acaso na apresentação disseste que eu tinha 2 filhos, mas eu considero mesmo que tenho 3.
Mas olha, mas eu ia dizer 3, mas depois não sabia o que é que havia, desculpa.
Não, e o Miguel tem uma mãe maravilhosa.
Também não falámos sobre isso antes, eu devia ter perguntado, mas a dúvida ficou.
Sim, claro. Não, e o Miguel tem uma mãe maravilhosa, que eu adoro e respeito, e eu não sou mãe do Miguel. Eu considero que ele é meu filho, percebes? Sim. São coisas diferentes.
Muito querido.
Não, ele faz parte da minha vida desde sempre e vai fazer sempre. Não, isso é uma coisa que não tem sequer discussão.
Sim.
E foi muito importante, porque saímos de lá todos com uma energia tão boa. Foi tão bom, Rita, tão bom. A Ásia tem isso, a Tailândia tem isso ainda mais. E ver os olhos deles apaixonados pelo... Também adoraram o Dubai, atenção, foi uma surpresa para todos. Nós fizemos uma escala no Dubai e depois fomos para a Tailândia, porque a viagem é muito longa. E eu até tinha um preconceito com o Dubai, que eu tinha estado lá uma vez, não tinha adorado, mas desta vez foi muito giro, fizemos um programa muito giro, fomos ao deserto, depois fomos ao Museu do Futuro, fizemos uma data de coisas que são muito giras para eles e eles também adoraram. E depois fomos para a Tailândia e foi aí que eu vi os olhos deles, sabes, quando tu vês, tipo...
No que é que todo... tem a Tailândia?
Tailândia, para já as pessoas, eu acho que só indo lá é que se pode perceber. São as pessoas mais viradas... para o próximo, genuinamente, para, sem serem
o
nunca subservientes.
Só o bem-estar.
A tal coisa da gentileza, que é uma palavra muito em desuso, mas que eu adoro também.
Da ternura.
Da ternura. E tu creres que o outro esteja bem, porque isso te faz sentir bem, mesmo comunicando muito mal, porque eles mal falam inglês, mas obriga-te a comunicar com os olhos, a comunicar com os gestos, com os abraços. É um povo encantador, eu não sei explicar, é um povo encantador que te faz-te sentir, é como se cada pessoa fosse uma mãe, eu não sei explicar, qualquer sítio onde tu chegas eles querem logo, criam logo uma ligação, é uma coisa muito bonita, muito bonita. E depois o país em si é um deslumbre de tudo, uma festa dos sentidos todos, dos cheiros, da alimentação, que é uma, a gastronomia deles é uma coisa que não há explicação de boa. Depois tens uma diversidade de paisagens, de tu ficares tipo... Eu escrevi uma vez uma coisa nas minhas stories que foi, se Deus existe, esteve aqui claramente a viver, porque é impossível. É tudo tão, tem sítios tão bonitos que tu não consegues sequer reagir. Eu vi muitas vezes os meus filhos boca aberta sem conseguirem dar uma palavra, sabes o que é? Tipo, pois é, sim. Outra coisa que nós adoramos é a natureza, os animais e tudo, e depois aquele país é tudo
é
isso.
Tudo. Tem tudo.
Tivemos um sítio em Khao Sok, que é em Khao Sok, que é um sítio mais bonito onde eu estive na vida inteira, que é uma reserva natural. Que é um lago, eu até achei, vou pôr um lago, ai meu Deus, mas depois é um lago com água transparente, quente, em que tu estás, de repente, tens um hotel flutuante, que só tens uma cama, cabaninha do Hemingway, sem preciso de grande luxo, luxo é a natureza, não é? Só consegues sair de casa, do hotel, são as tais casinhas flutuantes sustentáveis, não tens nada que não seja adequado ao ambiente, só consegues sair de caiaque ou de paddle. Nós quando chegámos estava a cair uma maior, estava sol, porque tens que ir num barquinho até ao hotel, e depois de repente começa a cair uma chuvada, e eu tenho a imagem dos meus filhos chegarem ao hotel, estávamos a descarregar hotel, que são essas casinhas, aquilo nem pode ser considerado um hotel, e mergulharem todos no lago, e de repente vem um arco-íris enorme, e eu pensei assim, e o que é que está a acontecer aqui? Eles loucos de felicidade, de estar ali, olha, pronto, são essas coisas.
É um quadro. Exato, agora estava a ver o quadro todo.
Foi mesmo bom, e a Tailândia tem isso. Eu acho que é difícil encontrar outro... Estou disponível a propostas, claro.
Exato.
Mas acho difícil sentir-me tão bem como me sinto na Ásia. É muito incrível. Aconselho todas as pessoas. É assim, as viagens de avião são caras, é o que é caro. Uhum. Mas depois a vida lá é muito barata. Vale muito a pena para uma família mesmo. Porque as refeições são baratíssimas, Rita. Tu consegues sítios para dormir por 20 euros à noite, à frente da praia. Estás a ver?
Sim.
As refeições, nós tínhamos refeições que os meus filhos comem, que nem os animais, estão todos naquela idade em que comem imenso. E tu pagas no máximo 3 euros por pessoa.
Assim. Agora, de repente, as pessoas estão todas a desligar este podcast e marcar
férias. Não, mas
sabes
que é mesmo verdade. É mesmo verdade. O que é que custa? É juntar o dinheiro para os aviões.
Para os aviões, sim.
Sobretudo numa família como as nossas, não é? Uhum. Pronto, que são famílias, não, já numerosas. Não digo numerosas, mas não é propriamente
são, sim, numerosas.
Sim, já
é
não é
propriamente
só...
três filhos é numeroso.
Pronto,
hoje em
então
dia.
cinco pessoas é muito. Mas eu acho que é daquelas coisas que se vocês puderem programar no mielheirinho e ir juntando, nunca mais se esquecem e dão uma experiência inacreditável aos vossos filhos. Mas tem que estar pelo menos como nós tivemos 12 dias. Pelo menos 12 dias. Aliás, eu aconselho até 12
jet lag e não sei o quê, primeiro que assentos, não é?
Achei que ia ser super complicado o jet lag para os miúdos, não foi nada. Foi muito mais para mim, claro.
Para eles nada é complicado.
Nada é complicado.
Nada.
E foi mesmo uma coisa linda. Foi mesmo uma coisa. Estou outra. Olha, sabes, vindo lá outra. Acontece-me sempre isto.
Porque também foste para dentro de ti.
Certo.
Foste para fora.
E para eles.
E para eles.
Sim, foi
e
muito
é muito
bom.
Giro quando os nossos filhos às vezes também nos veem fora da nossa, não é, do vai fazer a cama, vai fazer não sei o quê, nós
tal e qual,
não é,
Rita.
Estamos noutra registro.
Eles viram-me a fazer coisas, palhaçadas e coisas, eu sou super disposta sempre, mas realmente em férias tu, eu lembro-me de eles terem ataques de riso com coisas que eu fazia, que eu nem sequer achava particularmente engraçadas, estás a ver? Acho que eles estavam tipo, ah, mãe, tu também existes, sim, sabes?
Sim,
somos várias coisas que vocês ainda não conseguiram ver, muitas vezes não têm tempo para ver no dia-a-dia.
E nós deles.
Nós deles, e estão incríveis os três.
De repente olhas para eles, tipo, ela está uma mulher, ela pensa tão bem.
Isso é a coisa mais incrível. Eu tive vários momentos desses, de ficar só, sem conseguir responder a nada, só ouvi-los falar e pensar... Tantas vezes que eu tive dúvidas, porque educar é difícil, não é? E de repente
super.
Há uma conversa deles, os três, em que eu pensei assim,
está tudo certo.
Fiz as coisas bem. Está tudo certo aqui.
É tão bom isso.
Ah, pronto, são esses momentos que valem tudo.
E muito em férias ainda se percebem mais, não é?
E eu gostava mesmo de conseguir mostrar-lhes mais o mundo. Já consegui alguma coisa, mas ainda não consegui muito. Eu sei que comparativamente com outras famílias, eu não estou a queixar-me, nós somos privilegiadas.
Sim, mas também a comparar com outras também
claro,
se menos.
Claro, mas eu acho mesmo, por exemplo, o meu filho teve que faltar às aulas 2 dias. E eu mandei uma carta à diretora, turma, a explicar, porque gosto sempre de explicar, dizer que não ia mandar nenhuma tanga, que ele não estava doente, claro. Que ele ia viajar comigo. E a diretora de turma, por acaso, é excepcional, disse, não há nada melhor, não há nada mais importante. Disse, faltar a 2 dias às aulas não interessa nada, interessa que ele vai conhecer, pronto. E esta lógica que eu acho que nós às vezes também temos que ter. Atenção que eu sou um bocado conservadora no que diz respeito a ir aos horários dos miúdos das aulas, acho que nós devemos ensinar-lhes essa responsabilidade, mas depois devemos ter momentos de exceção, percebes?
Claro.
Em que se tens
um...
Se
aprende tanto.
Tanto.
Aprende
e se
tanto
tens a oportunidade... Ter uma viagem mais barata, porque é num determinado tempo em que não vais na época alta, mas coisa que não tenhas problemas em sacrificar 2 ou 3 dias de aulas dos teus filhos, porque garanto que eles vêm de lá.
Sim.
As aprendizagens que eles fizeram. Eles no Dubai, por exemplo, o Duda não, porque está numa escola pública onde existem muitos meninos muçulmanos e, portanto, ele sabia tudo, tudo da cultura muçulmana, tudo. Os mais velhos, curiosamente, não tanto, não é?
Sim, não, porque agora é que estamos a viver. Estávamos
na altura do Ramadão. Nós quebrávamos o jejum com eles e só essas trocas culturais, o que eles aprenderam sobre outros povos, sobre outras formas de estar na Tailândia, uma maioria budista, mas também muitos muçulmanos.
Tem ali tudo, geografia, história.
Tudo, respeito pelos animais. Na Tailândia,
sim, biologia,
qualquer sítio, todas as lojas têm gatos ou cães, eles são completamente loucos pelos animais. A forma como eles tratam os animais diz muito sobre um povo, eu acho, estás a ver? Tipo, e... São coisas que tu nem precisas explicar, os miúdos estão ali e estão a ver, estão a perceber. São coisas muito pequeninas, mesmo a gastronomia, A pobreza, porque também existe, obviamente, mas não existe
e
muito.
E a resiliência de estares em viagem, não é?
Sim, e eles fizeram muito isso. Nós andámos sempre com horários complicados, claro. Eles tinham que acordar cedíssimo muitas vezes, mochila às costas e lá íamos nós.
Sobrevivência,
claro que não se pode falar numa viagem destas que tivemos muitos apoios que possa ter sido uma prova coisa, mas testou-os de alguma maneira, sim, em muitos momentos. Por exemplo, o meu filho tem medo de alforrecas. Houve um dia que chegámos a uma praia na Tailândia, estava cheia de alforrecas, e ele tinha a hipótese de mergulhas ou não mergulhas, e repara que até os guias diziam, bom, podem mergulhar, mas aquilo dá um bocadinho. Eu mergulhei logo, que eu sou uma borrifada para isso. Fiquei com umas comichõezinhas, mas não é com as alforrecas de cá, são melhores aquelas, são mais queridas. E eu vi-o naquela contradição dentro do barco, os manos já tinham mergulhado e ele cheio de medo, e depois superou e foi.
Exato, isso é uma grande...
Foi fazer snorkeling e depois já estava a borrifar para as alforrecas, porque quando tu descobres o fundo do mar, e paz que o fundo do mar te dá...
Adeus, já nem queres saber de alforrecas, já nem te lembras.
Eu sou uma gralha. Pronto, é isto, querida. Foi muito bom. Gostava muito de fazer isto, pelo menos uma vez por ano.
E como é que é chegar depois do...
Sabes que eu achei que íamos ficar todos muito deprimidos, mas foi tão boa a viagem, que quando eles saíram de lá no avião, iam um bocado tristes, é normal, tipo... Mas depois nós vínhamos com tão boa energia, e realmente aquele lugar comum de que as viagens nos dão um balão de oxigênio é mesmo verdade. Então eu acho que eles vinham com imensa vontade de contar aos seus amigos, ao resto da família, como é que tinha sido... partilhar, e não foi uma coisa muito... Foi fixe voltar. Tínhamos com boa energia, foi fixe. Ainda se mantém esta energia boa.
Que maravilha. Pronto, agora já
está... Se calhar já foi, não é?
Não, foi nada, está claro.
Não vai
lá, é que ela tem que me dar um sinal e não deu. Vamos aproveitar tudinho. Qual será o próximo país?
Não sei. Também quero conhecer melhor a África, que também não conheço muito bem. Ainda estou a pensar, e também adorava ir ao Japão. Eu tenho muitos sítios onde adorava ir, mas o Japão ainda é mais caro.
Uma lista.
O Japão ainda é mais caro, que a Tailândia não é, e mais longe, e mais jet lag. Mas vou começar a programá-lo em breve com eles. Nós sentamos-nos e começamos a sonhar. É assim que começa, não é? A ver? Cada um a fazer as suas poupanças. Eles pouparam para esta viagem, tinham os seus dinheirinhos para gastar, as suas cenas. E é assim que eu acho que é giro, porque eu acho que se não for assim também não faz sentido nenhum. Tem que ser uma coisa partilhada e conquistada, estás a ver? Pronto, e é isto.
O que é assim mais importante que tu querias passar aos teus filhos na educação? Quando tu olhaste para aquela conversa entre os três e disseste, de certeza, consegui, o que é que estava lá?
Olha, estava para já uma coisa muito importante, que é a capacidade de se ouvirem, porque todos eles sentem as coisas de forma diferente, e estavam com muita atenção a ouvir o que cada um sentia, eles os três. Depois, o respeito por nós próprios, que também estava nessa conversa, e ao mesmo tempo o não julgamento rápido das coisas e das pessoas e dos acontecimentos, capacidade de perdoar, de serem empáticos com as pessoas que sentem de forma diferente. O que eu acho que é muito difícil quando, nestas idades, são idades, os mais velhos já estão a sair dessa idade, mas, por exemplo, o Duda está nos 13 anos, são idades muito umbiguistas, são idades de adolescência, por si é um...
Tu não te enervas?
Sabes que...
É que eu às vezes, por exemplo, estou a estressar, e eles estão na vida deles não me vêm perguntar, tipo, queres ajuda, queres...
Nós sentimos que é uma fase egoísta. É uma fase egoísta.
E como é que tu geres isso? Porque eu tenho um bocado de fúria.
Sabes que eu já tive momentos de fúria. E depois percebi uma coisa muito engraçada, que é... Eles, na verdade, quando nós precisamos, estão lá. Garanto-te. E, às vezes, nós não mostramos uma vulnerabilidade porque queremos ser super seguras, super rochedos. Super rochedos para eles, do ponto de vista de... garantir que eles se sentem seguros, e não mostrando a nossa vulnerabilidade, eles também não se sentem úteis para
está,
ajudar
está tudo bem,
a chegar
não é
lá.
Preciso.
E às vezes quando tu mostras, porque a vida tem circunstâncias em que tu mostras vulnerabilidade, e ainda bem, e quando tu baixas as tuas guardas e eles te veem para além da mãe rocha, acontecem coisas maravilhosas. Foi isso que eu percebi nesta viagem. E foi muito uma descoberta muito bonita isso, de perceber algumas coisas em mim, até que é, eu não tenho que estar sempre bem, Rita, estás a ver? Eu, por exemplo, com as minhas amigas eu não faço isso, mas eu com os meus filhos faço um bocado isso, que é aquela coisa
com as suas amigas
Abres não, as minhas amigas totalmente. Não é com todas, mas graças a Deus tenho um grupo de amigas em que eu sei que a vulnerabilidade e a exposição no sentido de falares mesmo de coisas que te custam até tu dizes a ti própria, isso existe, graças a Deus. É o que me salva, muitas vezes. Mas percebi com os meus filhos que eles até precisam de vez em quando de me ver nessa vulnerabilidade, numa lição. Portanto, essa conversa estava isso tudo. E estava, sobretudo, uma grande alegria por viver. Sabes?
Sim, miúdos felizes.
Sim.
Isso é muito bom.
Independentemente de tudo, uma grande alegria de viver e de descobrirem, de se descobrirem eles próprios e ao mundo. E uma vontade muito grande também de serem, de fazerem parte do bom lado da força. Entendes o que eu estou a dizer?
Sim, sim.
Do bom lado da força do mundo, isto parece um bocadinho redutor, mas é, e manicaísta, mas é verdade. Tipo, olhar para a conversa deles e perceber, eles já estão ali no lado bom da força, sabes? Porque dentro das suas idades e dificuldades, mesmo assim, não é o egoísmo que vai imperar aqui, eles vão olhar para os outros. Foi mesmo, se eu te disser que foram para aí, não sei, 20 minutos a ouvi-los a falar e eu caladinha, e pensar, ai meu Deus, se eu pudesse gravar este momento...
Gravei
na minha memória.
E gravaste.
Gravei.
Tão bom.
Muito bom.
Tu deste problemas aos teus pais em nada do texto?
João, muito menos. Dei muitos. Sim. Dei muitos.
Mas, quer dizer, olhando para trás, não eram graves. Era tipo sair à noite e chegar tarde e essas coisas.
Sim.
Espera aí, houve mais coisas.
Houve mais coisas. Nada de coisas. Não tive problemas de droga. Podia ter tido, mas não tive. Não é por isso.
Não podia ter tido.
Podia ter tido.
Toda a gente podia ter
tido.
Claro,
evidente. Não é, nem acho que seja um tabu falar sobre essas coisas. Aliás, falo imensas vezes com os miúdos sobre isso, precisamente para não ser um tabu.
Claro.
Para não ser. Mas.
Se não fosse bom.
Que ninguém lá ia.
Ninguém lá ia.
Completamente.
É isso.
A questão tem a ver com esta intensidade que eu sempre vivi. Em determinadas idades pode ser muito perigosa. Nos teus relacionamentos, tive alguns relacionamentos tóxicos em miúda, que depois provocaram alguns conflitos e tinha uma grande necessidade de afirmação e de independência. Os meus pais nunca, nem sei porquê, porque eles sempre foram as pessoas que mais me espaço me deram. E, mas eu acho que depois
era
uma
o teu fogo.
Acho que foi.
Nasceste com
foi
fogo
eu.
Já.
Sim, acho que foi o professor Daniel Sampaio que uma vez me disse que não há adolescente saudável que não cresça contra os pais. Crescer contra faz parte, que é tu descobrires a tua personalidade, sobretudo quando tens bons pais. Em que há ali um exemplo e há uma coisa que tu ao mesmo
que
tempo
é muito
adoras, mas
para nós,
ao mesmo tempo que chatice, agora tenho que acompanhar isto, não é?
Exato.
Portanto, eu tive isso tudo. Claro, pensando assim, foi... Claro que já tive amigos meus com histórias muito mais complicadas, que fugiram de casa, que isto e estão ótimos agora.
Exato.
Não, nunca tive esse tipo de coisas, mas...
Eras rebelde.
Dei trabalhinho.
Sim,
dei trabalhinho.
Algum dos teus filhos deu assim? Trabalhinho?
Não.
Mas nós éramos piores.
Eu não percebo, acho que nós éramos piores.
Quer dizer, eu ainda me falta. Tenho dois que ainda vão entrar agora, não posso falar.
O Duda também só está a entrar agora.
Eles têm exatamente a mesma idade, 13 anos.
Pois. Só está agora, e os rapazes entram muito mais tarde.
Mais tarde, mas a Maria que tem 15, eu acho que, mesmo assim, revira-me os olhos.
A Leonor também me fez isso tudo, agora estamos numa fase de reencontro absoluto.
Sim, é tão bom
que
isso.
Que é espetacular, porque eu também fui mãe muito cedo, não é? Com 20, quer dizer, muito cedo para agora,
para agora,
com 25 anos, não é?
Ela é muito tem, cedo.
É cedo, mas quer dizer, as nossas avós diriam que era tardíssimo, tudo muda. Mas também tive muitos conflitos com ela, que fazem parte, ela também tem muita personalidade e ainda bem, mas depois já, eu estou sempre a dizer, algumas amigas minhas estão numa fase de conflito com as filhas, sobretudo, se fazia querida, juro-vos que isso passa, juro-vos, porque eu sei que passa, mas ela foi muito mais fácil do que eu fui, apesar de tudo, e ela é uma vida incrível, mas
tu
sim.
Tu tiveste esses relacionamentos tóxicos e já disseste, que já passaste por outras coisas, fizeste terapia só em adulta?
Só em adulta. Sim.
Como é que resolveste essa altura?
Quer dizer, houve um momento que eu fiz terapia, que foi quando tinha 16 anos e entrei para a Católica e depois percebi que não gostava do curso e entrei em conflito com uma série de professores e fiquei com crise de ansiedade e ataques de pânico, foi a primeira vez que tive. E então aí tive que fazer terapia. Terapia, quer dizer, tive que ser medicada. Na altura tive sorte porque namorava com o Miguel Sampaio, que é filho do Daniel Sampaio, e portanto o Daniel percebeu como é que eu estava e ajudou-me muito nesse momento. E consegui resolver, e foi a altura da minha vida em que eu me senti mais lento, foi quando tive crises de pânico, foi horrível.
E já viste, uma miúda alegre, feliz, não tem nada a ver.
Nada a ver.
Já viste?
Aliás, isso é tudo uma cena isso. Que é tudo preconceitos.
Claro, um sorriso pode esconder.
Pode esconder e o facto de tu seres como eu, como as pessoas me veem, a mulher forte, emancipada, odeio esta palavra, mas é verdade, não quer dizer que não tenhas os mesmos problemas que têm outras mulheres cuja imagem não é projetada desta maneira. Mas não quer dizer que eu não seja aquilo que eu sou. Mas, portanto, isto é tudo muito relativo. E essa questão das relações tóxicas, até por causa disso, eu apresentei agora um livro de uma miúda que tem a nossa idade, psicóloga, da Diana, que falou sobre relações tóxicas e eu achei muito giro o livro e depois ela pediu-me para apresentar e eu apresentei, porque diz precisamente isso, que é, sabes que nos relacionamentos tóxicos, normalmente os predadores, homens, no caso de ser um relacionamento entre um homem e uma mulher, também pode ser entre duas mulheres ou dois homens, não é isso que está em causa, procuram mulheres fortes, ao contrário, é das mulheres fortes que se... Ou seja, o prazer das relações tóxicas é de dilapidares e destruíres uma personalidade forte. Se for uma personalidade fraca, não tem graça nenhuma. Portanto, há muitas mulheres...
Olha, nunca tinha pensado. Pensaria ao contrário.
Olha, essa é uma ótima convidada para ti. Depois eu te mando o livro para adorar.
Sim, eu por acaso vou passar a fazer. Já disse isto, que é quem é que gostavas de...
A Diana é excelente. Esse livro, olha, foi um livro que fez imenso sentido na minha cabeça. Pronto, mas relativamente ao passado. Depois não tive em vida adulta mais relacionamentos tóxicos.
Mas e o que é que te deixou? Como é que trabalhaste as mazelas?
Ainda bem que aconteceu tão cedo, porque foi a altura certa para eu estabelecer limites nos meus relacionamentos. E mesmo
ou
assim,
seja, tiraste quando... logo ali a lição.
Tirei.
Conseguiste.
E mesmo assim, de vez em quando, às vezes as coisas ultrapassam, porque a vida é assim. Mas consegui logo perceber, ok, eu sou vulnerável neste... Há aqui este ponto que eu sou vulnerável. Então temos que trabalhar nisto e temos que...
Não vou permitir,
exatamente. E às vezes penso, se eu fosse adolescente agora, que tens redes sociais, telefones, controles, aquelas
e que
coisas
as relações
que eles fazem,
tóxicas até dizem que há imenso agora.
Imenso.
Que podia já estar mais, não sei, já
não.
Se ouvi tanto, mas não, se calhar também... Assim, é uma coisa que é difícil de comparar porque
é porque também não se falava
tanto
e agora fala-se muito.
Mas
há outras formas de controle, que é horrível. E eu, por isso é que eu digo, eu não sei se agora, se eu fosse adolescente agora e me tivesse acontecido a mesma coisa, até que ponto é que não teria sido mais difícil do que foi quando passei por essas relações menos boas.
E depois quando é que voltaste à terapia? Foi
voltei
no
à terapia
curso,
agora há pouco tempo.
E depois agora?
Sim, e volto sempre porque é preciso.
Desculpa.
Porque não faz mal,
porque
para já, olha, porque acho que qualquer pessoa devia poder fazer terapia. Isso era ótimo. Infelizmente em Portugal isso não é possível, que o acesso à saúde mental ainda não é igualitário.
Claro.
Existe no Sistema Nacional de Saúde, mas com as condicionantes que nós sabemos. Porque precisava de perceber algumas coisas da minha vida, precisava de perceber se estava a tomar decisões certas, precisava de perceber mecanismos meus de defesa... Dores.
Ou seja, não tinhas batido no fundo, foi tipo, estou aqui a precisar.
Tinhas. Um bocadinho. Tinha batido um bocadinho no fundo. E pedi ajuda, que eu acho que se eu tivesse mesmo, se calhar, batido totalmente no fundo, não pedia ajuda, que é a situação mais grave de todas, é quando tu nem sequer consegues pedir ajuda. Mas eu percebi e pedi. E foi a melhor coisa que fiz. E pronto.
O que é que ferramentas usas agora? Ou tiraste daqui?
Olha. Uma coisa muito importante é tu olhares para ti com honestidade, para além dos outros, porque é fácil nós chegarmos à terapia e começarmos a pôr os nossos problemas todos em cima de outras pessoas. E uma boa terapeuta não faz isso, faz, olha, você sente que tem aqui uma data de cacos à sua volta, tem hipótese, eu lembro-me da minha terapeuta me dizer isto e teve muita graça, tem hipótese só de arrumar este montinho que está aqui da direita, está a ver aqui no chão, está tudo espalhado, este, pode arranjar só este e seguir a sua vida, ou então pode agarrar nos cacos todos, porque aquilo que está a sentir agora é um bocadinho que está. E tentar reconstruir tudo. E sentir porque é que... Ok, bora lá. É duro, mas é muito importante. E pronto, e dá-te ferramentas para gerir as tuas coisas, também para gerir outras pessoas, filhos, tudo. E são coisas que ficam. Se eu pudesse, fazia a vida toda.
Sim.
Acho mesmo um exercício ótimo. Sabes? É um bocadinho... Devia ser encarado como tu ires ao ginásio, para algumas pessoas.
Sim,
tipo,
e
Carolina Patrocínio, que vai todos os dias. Exato. Eu não sou essa pessoa, mas vou de vez em quando e também me faz muito bem à cabeça.
No fundo é, não é? Um exercício mental.
É mesmo isso.
De alma e de...
É isso.
Olha, já nos fizeram sinal.
Claro.
E não sei, eu sei que tens com jet lag, não sei se te pediram alguma coisa para me mostrar. Não.
Pediram, eu provavelmente não trouxe.
Não há problema nenhum, não faz mal.
Pedimos tanta desculpa. É que eu já nem me lembro do que era.
Não,
era o quê?
Era qualquer coisa. Qualquer coisa.
Ah, eu podia trazer qualquer coisa, não é?
Sim. Não trouxeste nada da tua viagem? Não tens aí nada?
Nada.
Tens uma fotografia para mostrar?
Tenho.
Olha, então vá, mostra-me uma fotografia.
Deixa cá ver assim uma que seja fofa. Tenho que ir aqui aos meus favorites.
Tu continuas, pois, nem mostras muito os teus filhos.
Não, eu não mostro. Só os mais velhos, quando querem, aparecem. Sim. Mas tenho que lhes perguntar sempre, e faço questão de perguntar sempre, porque têm todo o direito de. E Miguel importa-se menos, a Leonor não gosta mesmo de nada. Zero. O Duda ainda é menor, nem sequer está em questão, não aparece. Aparece de costas. Às vezes as pessoas, não é muito, mas ficam irritadas, eu explico, mas não tenho que ficar irritadas. Foi a opção que eu sempre tomei com todos eles. E que correu muito bem eles, e porque é uma questão de respeito por eles, eles têm o direito de decidir quando forem mais crescidos. Como acontece agora com os que são maiores. Pronto, é
já eu sou uma escarrapachada
assim. Não faço julgamentos nenhum, cada um gera como
é isso mesmo, cada um sabe como é que funciona
completamente, não? E as pessoas, famílias são todas diferentes,
mas por acaso é engraçado, agora que eles são adolescentes, os mais velhos já não querem aparecer tanto,
é normal.
Já a mais pequena
apelam-se, não é?
A mais pequena.
Eu acho que essa fase do ai, caralho, desculpa lá, estou aqui à procura de uma coisa que te queria mostrar. Essa fase da adolescência é complexa, e é quando eles generalmente começam a perceber que afinal se calhar gostavam de ter um bocadinho mais de privacidade. E acho que se tu fores acompanhando, e ok, então agora fecha essa porta porque tu não queres, está tudo bem.
Exato.
Não faço mesmo julgamento, já aprendi que. Olha, por exemplo...
E tu tens, quer dizer, tens tantas amigas, todas fazem diferente, não é?
Todas, e eu respeito todas. Olha eu aqui tão feliz, por exemplo.
Mostra. Ah, e os elefantes. Meninas, não elefantes. Falei dos elefantes.
Faz mal, mas eles estão sempre na minha vida.
Porquê?
Olha, mas sabes o que eu gosto desse vídeo? O meu avô achava que ia reencarnar num elefante. Sempre me disse isto. Portanto, eu vou sempre à procura dele, não é? Quando vou à procura dos elefantes. Mas o que eu gosto nesse vídeo é que eu estou com um ar tão feliz de miúda. Estou mesmo contente de estar ao pé dos elefantes.
Ai, que maravilha. Estás mesmo com ar de férias.
Estou mesmo com ar de férias.
Não, make-up, não, coisa, é tão bom.
Eu depois posso te mandar.
Está bem, obrigada, para eu ver com calma.
Olha, desculpa. Desculpa não ter trazido.
Não, já me trouxeste. Está resolvido. É me trouxeste, sim, e vieste, que é ótimo.
Claro, nunca faltaria.
Eu estava com medo. Juro.
Nunca faltaria, nunca.
Olha, um grande beijinho.
Um beijinho. Obrigada por
depois
esta partida.
Depois regressas na próxima viagem.
Certo,
tá bem?
Combinado. Vá. Que sejam muitas e para
Exato.
Ti também.
Obrigada, beijinhos, querida. Beijinhos. Boa semana. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.